Diferentes respostas. E por que foram a doutrina e pregação da segunda vinda de Cristo tão mal recebidas pelas igrejas? Ao passo que para os ímpios o advento do Senhor traz miséria e desolação, para os justos está repleto de alegria e esperança. Esta grande verdade tem sido o consolo dos fiéis de Deus através de todos os séculos. Porque se tornou ela, como seu autor, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo a seu povo professo? Foi nosso Senhor mesmo que prometeu a seus discípulos: se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Foi o compassivo Salvador que, antecipando-se aos sentimentos de solidão e tristeza de seus seguidores, incumbiu anjos de confortá-los com a certeza de que ele viria outra vez, em pessoa, assim como fora para o céu. Estando os discípulos a olhar atentamente para cima a fim de apanhar o último vislumbre daquele a quem amavam, sua atenção foi despertada pelas palavras: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Pela mensagem do anjo acendeu-se de novo a esperança. Os discípulos tornaram com um grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Não se regozijavam porque Jesus deles se houvesse separado, e tivessem sido deixados a lutar com as provações e tentações do mundo, mas por causa da certeza dada pelo anjo de que ele viria outra vez. A proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora, como quando fora feita pelos anjos aos pastores de Belém, boas novas de grande alegria. Os que realmente amam ao Salvador saudarão com alegria o anúncio baseado na palavra de Deus, de que aquele em quem se centralizam as esperanças de vida eterna, vem outra vez, não para ser insultado, desprezado e rejeitado, como se deu no primeiro advento, mas com poder e glória, para remir seu povo. Os que não amam o Salvador é que não desejam sua vinda, e não poderá haver prova mais concludente de que as igrejas se afastaram de Deus do que a irritação e a animosidade despertada por esta mensagem enviada pelo céu. Os que aceitaram a doutrina do advento aperceberam-se da necessidade de arrependimento e humilhação perante Deus. Muitos haviam por longo tempo vacilado entre Cristo e o mundo, agora compreendiam que era tempo de assumir a atitude decisiva. As coisas da eternidade assumiam para eles uma desusada realidade. O céu se lhes aproximava, e sentiam-se culpados perante Deus, Bliss. Os cristãos despertaram para a nova vida e espiritualismo compenetraram-se de que o tempo era breve, de que o que tinham a fazer pelos seus semelhantes deveria fazer-se rapidamente. A terra retrocedia, a eternidade parecia abrir-se perante eles, e a alma, com tudo que diz respeito à sua felicidade ou miséria eterna, sentia eclipsar-se todo o objetivo mundano. O Espírito de Deus repousava sobre eles, conferindo poder aos fervorosos apelos que faziam a seus irmãos e aos pecadores, a fim de se prepararem para o dia de Deus. O testemunho silencioso de sua vida diária era constante reprovação aos membros das igrejas, seguidores de formalidades e destituídos de consagração. Estes não desejavam ser perturbados em sua procura de prazeres, seu desejo de ganho e ambição de honras mundanas. Daí a inimizade e a oposição suscitadas contra a fé no advento e contra os que a proclamavam.